a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. E vou iniciar este ano desejando um feliz 2019 a todos, e que as esperanças e a paz de Jesus estejam em cada coração. Vamos falar neste nosso primeiro encontro sobre o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, a influência moral do médium. Eu preferi trazer por escrito as palavras que Kardec coloca nesse capítulo, para que a gente tenha uma ideia da clareza, da profundidade e da atualidade que ele colocou ali no seu livro. Na tradução do Herculano Pires, muitas vezes o Herculano, ele coloca algumas observações de rodapé. E dá para entender que, ao colocar essas observações, é que muitas vezes ele deve ter pensado e repensado que a própria tradução que ele fez pode não ter trazido uma clareza daquilo que Kardec queria trazer. Então ele coloca algumas palavras suas no sentido de nos trazer uma clareza maior. Na questão 226 desse capítulo, Kardec, nesse item, ele faz 12 perguntas. Algumas delas dizem o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? E o espírito responde: não. A faculdade, propriamente dita, é orgânica e, portanto, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mau, segundo a qualidade do médium. Por isso nós podemos ter um facínora dentro de uma penitenciária tendo mediunidade, para que ele aprenda, para que ele possa se desenvolver. No item 3 ele pergunta: os médios que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem, ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? Resposta: se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. No item 4, ele pergunta, eu estou trazendo as perguntas para ver a clareza e a profundidade que Kardec usava nos questionamentos. Há médiuns que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente, sobre um mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? A resposta: sim. E a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá, por fim, abrir-lhes os olhos. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como o egoísmo, o orgulho, a leviandade, e que não receba, de tempos em tempos, alguma advertência dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não a toma para si mesmo. Uma observação do Kardec: os espíritos dão as suas lições quase sempre com reserva, de maneira indireta, para deixarem maior mérito aos que as aproveitam. Não são tais, mas são tais a cegueira e o orgulho de certas pessoas, que elas não se reconhecem nas lições recebidas. E ainda mais, se o espírito não lhe dá a entender que se referem a elas, zangam-se e chamam o espírito de mentiroso e atrevido. Basta isso para mostrar que o espírito tem razão. Todos nós queremos a felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo lá que nos mostra que a felicidade não é deste mundo, onde ele se refere ao Eclesiástico, quando o próprio Salomão nos disse isso. Só que o Salomão imaginava que ele estava vivendo só na terra, e os espíritos vão mais além. Não é só na terra que a felicidade não é deste mundo. Tem muitas moradas em que a felicidade ainda está muito aquém daquilo que nós gostaríamos. No capítulo 3 de O Céu e o Inferno, temos algumas indicações para conseguirmos a tal felicidade. Eu listei 7 itens. A felicidade está na razão do progresso realizado pessoalmente. A felicidade dos espíritos é inerente às suas próprias qualidades. O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Cristo nos ensina a cada um segundo as suas obras. A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, o que vale dizer dos espíritos puros. Eles a atingem só depois de haver progredido em 2 quesitos, em inteligência e em moralidade. A encarnação é necessária ao espírito para conseguir esse duplo progresso, intelectual e moral. Como é que nós podemos ser felizes? Não esquecendo que a felicidade é para os espíritos puros. Então, nós temos que continuar subindo aquela escada de Jacó, né? O progresso intelectual é realizado pela atividade, que é obrigado a desenvolver trabalhando. O progresso moral, pela necessidade das relações mútuas entre os homens. Aqui, muitas vezes, a gente lê o Livro dos Médiuns e essa frase passa batida. O progresso moral, ele vem das relações mútuas entre os homens. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Que qualidades? Bondade, mansidão, benevolência, caridade, humildade, sinceridade, franqueza, lealdade. E quais são aquelas que nos tornam más como más qualidades? A maldade, a violência, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a má fé, a hipocrisia. Para o homem que vive só, não há vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, também anula as possibilidades do bem. E aí vem uma nota de rodapé de Herculano. O espiritismo é inteiramente contrário ao misoneísmo, que significa aversão ao que é novo, ao isolamento da criatura, mesmo a pretexto de consagrar-se a Deus. A dinâmica do desenvolvimento moral está sujeita à dinâmica do progresso social, do processo social. É na vida social que nos desenvolvemos moralmente. Se trabalhando a natureza e as coisas, trabalhamos a nós mesmos, despertando nossa inteligência. É o primeiro quesito. Por outro lado, é no meio social que conseguimos o desenvolvimento moral, despertando a nossa afetividade. Cada existência é um passo dado no caminho do progresso. Herculano nos lembra de um princípio da pedagogia. A educação não tem por finalidade transmitir conhecimentos, mas preparar o educando para a aquisição dos conhecimentos. Os conhecimentos formais não interessam ao espírito, e sim o seu treinamento no aprendizado que desperta as suas faculdades cognitivas e a sua capacidade de aprender. Por isso é que o espírito nasce com a cabeça aparelhada com as intuições que nos determinam a vocação e a habilidade para diversos setores de atividade. A vida social é necessária porque só e somente ela possui os estimulantes capazes de despertar no cérebro novo que vamos possuir as suas faculdades laterais. Na introdução de O Céu e o Inferno, Kardec nos traz ensinamento primoroso para os impacientes quanto ao aprendizado e ao conhecimento daquilo que queremos aprender, e mais quando pretendemos avançar em nossos talentos, com aquele desejo de quero mais, esquecendo de que para tudo e para cada um há um tempo certo. Os Espíritos respondem: começai por bem saber, bem compreender e, sobretudo, bem praticar o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolher nossos instrumentos. Olha que frase que os Espíritos nos dizem, e está gravado lá no Céu e Inferno, na introdução. Quando chegar o momento, saberemos agir e escolher nossos instrumentos. Não é o médium que escolhe o espírito, né? Quando nós falamos em bem compreender, nós precisamos considerar algumas peculiaridades dessa frase, desse termo, né? Ele pode nos trazer clareza, percepção, consciência, assimilação, discernimento, complacência, indulgência, tolerância. Isso tudo está em bem compreender. Agora nós vamos para o tema que me propuseram para a reunião de hoje. Vamos começar a palestra. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é essa a que menos a gente se confessa a si mesmo. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, que sem ele seriam instrumentos excelentes e úteis. Tornando-se presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar atenção, porque é ele um dos elementos que mais devem despertar a desconfiança sobre a veracidade das comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que as transmite. Disso resulta um certo desdém por tudo que não procede deles, que julgam possuir o privilégio da verdade. O prestígio dos homens, dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos, que se dizem seus protetores, os deslumbram. E como o seu amor próprio sofreria se tivessem de se confessar enganados, repelem toda a espécie de conselhos e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade dos espíritos que os guia seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância com a mais leve observação crítica e chegam às vezes a odiar até mesmo as pessoas que lhes prestam serviços. Favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, esses mesmos espíritos tudo fazem para os entreter nas suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas sublimes. Quais seriam as características que os médiuns orgulhosos apresentam? Confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo pelas quais não vierem por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsa qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência. E alguns fingem que aceitam as críticas. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando ares de importância e desdém quando presta o seu concurso. Olha o que o Kardec coloca nesta observação. Já ele, Kardec, dizendo: já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Há uma mensagem no livro Palavras Libertadoras, psicografada pelo grupo Paulo de Tarso, da qual extraímos os seguintes ensinamentos que servirá para a nossa reflexão. Título da mensagem: Caprichos. No preâmbulo trazemos: esqueçamos os velhos caprichos do nosso eu, que muitas vezes nos prendem a escuras ilusões. E da mensagem trazemos: no afã de manifestar a sua personalidade e de erigir monumentos à sua sabedoria, o homem tece para si mesmo e para tantos quantos o rodeiam tenebrosa rede. Pobre criatura, como se encontra iludida, quanta imaturidade denota o seu espírito, que mal saído da infância assume ares tutelares, imaginando situar-se tão acima de tudo e de todos. Homem, filho de Deus, chegada é a hora de compreenderes o teu papel. Tu és, antes de mais nada, o servidor do Pai, o administrador de seus bens, e deves obediência às leis perfeitas que ele elaborou em teu benefício. Atende, pois, ao chamamento de teu irmão maior, Jesus. Faz para acordares da tua própria ignorância e para galgares altos degraus da evolução às custas do teu esforço, mudando a tua maneira de pensar, de agir, sem exigir, compreendendo quão pequeno ainda és e como necessitas do amparo de entidades mais esclarecedoras. Faz com que a humildade encontre guarida no teu coração e que possas, através dela, enxergar o mundo com outros olhos. Hoje, no entanto, conheceste a verdade libertadora e a chave da perene felicidade, ao concluíres que servir é o caminho que deves tomar sem nada exigir, a não ser de ti mesmo, para que sejas o filho bendito que retorna ao coração do Pai. E trazemos, para encerrar, uma mensagem de Sheila. O título da mensagem é Desequilíbrio. Há 3 estados de alma que representam perigo iminente de queda: a mágoa, o rancor, a cólera. Se nestes estados de desequilíbrio você pudesse enxergar além da esfera física, visualizaria a densa nuvem de matéria mental escura envolvendo os centros do perispírito. Ao cultivar esses estados negativos, você cria para si próprio a psicosfera tóxica que o afetará de várias maneiras. Por esse motivo, tente evitar que o desequilíbrio tome conta do seu mundo interior. Quem aprende a vigiar pensamentos e emoções preserva-se do mal que nasce em nós mesmos, ameaçando nossa paz. Saúde e equilíbrio são aquisições conquistadas com o pensamento elevado e hábitos corretos. E para encerrar, lembramos que os espíritos respondem a uma pergunta de Kardec: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos nos chegue sem qualquer alteração? Resposta curta, porém profunda: desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. Ambos são necessários. A luz chega sempre ao que deseja receber. Aquele que deseja esclarecer-se deve fugir das trevas. E as trevas estão na impureza do coração. Livrai-vos de toda a vaidade humana, os que desejam esclarecer-se, e humilhem a sua razão ante o poder infinito do Criador. Muita paz a todos.